Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Um anúncio rápido. A gente sabe que vocês se portam muito com a tecnologia e eu fico muito triste em ter que avisar isso. Mas a tecnologia não está mais no nosso foco. Hoje no Tecmundo, a partir de agora, se chama Hoje no Receita Mundo, trazendo as melhores notícias do mundo da gastronomia. Então vamos lá. Limões se unem em sindicato para barrar a inteligência artificial das laranjas. Bolo de coco recebe atualização leite condensado. Brigadeiro e bolinha de queijo seguem liderando o ranking de comidas mais desejadas em festas infantis e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Todo mês, o céu noturno oferece ótimas oportunidades para tirar a poeira dos binóculos e dos telescópios e observar as estrelas, os planetas e outras maravilhas celestes. O mês de abril, entretanto, não será como os outros, será ainda melhor. O principal evento astronômico do mês está em cargo de um evento esperado por amantes da astronomia há muitos anos, um eclipse solar total no dia 8 de abril. Esse fenômeno acontece quando a Lua fica exatamente entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em uma pequena parte da superfície terrestre. Infelizmente, desta vez o evento não será visto do Brasil e de nenhuma região da América do Sul, ficando restrito somente aos observadores privilegiados da América do Norte, desde o México até o Canadá. Outras regiões do planeta, como Portugal, observarão um eclipse solar parcial, com a Lua não cobrindo inteiramente o disco solar. Mas não se preocupe, o fenômeno será transmitido ao vivo pelos canais e redes sociais da NASA, e nós vamos trazer o link quando a hora chegar para você se preparar e assistir ao evento. Outro fenômeno astronômico de destaque do mês de abril é a chuva de meteoros Líridas, em que uma série de meteoros irradiarão da constelação de Lira e riscarão os céus com rastros luminosos. As Líridas ocorrem anualmente no mês de abril, usualmente entre os dias 16 e 25, e este ano o pico de sua atividade vai ocorrer na noite do dia 22 e nas primeiras horas da manhã do dia 23, com uma estimativa prevista de até 18 meteoros por hora. Para acompanhar todas as datas desse mês, é só ir no link do Tecmundo que está aqui embaixo. Você sabia que existem vírus programados para invadir os aplicativos de bancos? Softwares maliciosos como Coyote, Bratz e Brasdex são capazes de entrar no seu celular e clonar dados financeiros que a princípio estariam bem seguros dentro do app da instituição financeira. Para evitar isso, algumas ações podem ser tomadas, como cadastrar uma senha de bloqueio e ter anotado o número e-mail do aparelho para bloquear o seu celular remotamente, se for preciso. E claro, não descuide do antivírus. A nossa dica são os antivírus da nossa parceira Kaspersky. Para saber mais, já sabe, clique no link na descrição. A Xiaomi confirmou o calendário de atualizações de mais aparelhos para o HyperOS. Vários modelos lançados nos últimos anos de diferentes faixas de preço receberão um novo sistema operacional móvel da companhia. Ao todo, 13 dispositivos da marca ganharão acesso ao HyperOS no segundo trimestre de 2024, ainda sem um mês definido. Quase todos os modelos são smartphones, com uma única exceção. Acompanhe agora a lista de celulares que terão o HyperOS a partir de uma atualização global da Xiaomi. Xiaomi 11 Ultra, 11T Pro, Mi 11X, Xiaomi 11 Hypercharge, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11i, Xiaomi Mi 10, Redmi K50i, Redmi 13C, 12, 11 Prime 5G, Note 11 e o Xiaomi Pad 5. Como a atualização depende também da região, pode ser que nem todos os usuários recebam o sistema operacional ao mesmo tempo. É possível que a notificação sobre o download demore até alguns dias em alguns territórios.
Deixa eu interromper hoje rapidinho para fazer um convite para você. Já fez sua fezinha hoje? Não apostou no bicho ainda? Então clica aqui no comentário fixado ou na descrição para ir lá no Voxel, porque a gente soltou um vídeo especial sobre qual animal você deve apostar no jogo do bicho. E não é brincadeira, tá? Aproveita e se inscreve.
Qual que você apostou hoje?
Hoje foi... Um? No gato.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos baniu o uso da inteligência artificial Copilot da Microsoft por funcionários do local. A medida passou a valer já na última sexta-feira e impede o uso da plataforma por equipes do próprio governo ou de parlamentares. De acordo com o site Axios, o Copilot é considerado não autorizado para uso pela Câmara, que abriga tanto os deputados quanto os senadores do país. A equipe local deve realizar em breve configurações nas redes para bloquear o acesso à plataforma pela internet, além de de removê-la das máquinas com Windows. O Departamento de Cibersegurança foi quem orientou a medida, ao considerar o chatbot uma possível ameaça capaz de vazar dados sigilosos para serviços de nuvem não autorizados. Isso poderia acontecer, por exemplo, se funcionários ou políticos alimentassem o chatbot com textos, documentos ou dados considerados confidenciais. De acordo com uma nota enviada ao Axios, a Microsoft, dona do Copilot, reconhece que o legislativo tem maiores requisitos de segurança para dados. A companhia não deve recorrer ou reclamar da decisão, mas já tem uma carta na manga, que você vai saber mais sobre isso clicando no link do Tecmundo aqui embaixo. A OpenAI, dona do ChatGPT, começou a liberar de forma restrita uma nova plataforma de criação de conteúdo. A novidade é o Voice Engine, um serviço capaz de gerar vozes sintéticas baseadas em áudios de uma pessoa. De acordo com a OpenAI, o recurso já funciona com base em um áudio de 15 segundos de quem terá a voz copiada. Isso já é o suficiente para imitar o tom de voz e até a cadência de alguém, embora exemplos mais longos resultem em conteúdos ainda mais completos e precisos. Essa plataforma está em desenvolvimento desde 2022 e foi adotada parcialmente nas APIs da companhia que convertem texto em áudio, mas só agora a OpenAI compartilhou resultados práticos com o público. Os áudios podem ser ouvidos na postagem feita no blog da companhia. Até agora, o Voice Engine foi treinado principalmente para ler textos escritos do zero em um mesmo idioma. Porém, ela também pode ser usada para traduzir frases para outras línguas, mantendo até o sotaque original. A ideia é que o Voice Engine seja usado principalmente por empresas de informação ou educação para levar conteúdos para mais pessoas. Nos testes já realizados com desenvolvedoras parceiras, a OpenAI conseguiu desenvolver um assistente de leitura para ajudar crianças em fase de aprendizado, inclusive gerando respostas em tempo real sobre as mais variadas matérias. E a Microsoft pretende reposicionar o atalho para os widgets na barra de tarefas do Windows 11 mais uma vez. Na atualização da última sexta, testadores da versão beta do sistema encontraram o botão próximo à bandeja do sistema. A nova posição do atalho é aplicada somente aos sistemas com barra de tarefas mais convencional, com ícones alinhados à esquerda. O botão, que também exibe informações rápidas de temperatura e previsão do tempo, agora é posicionado ao lado da bandeja do sistema e continua com as mesmas funções de sempre. Segundo a Microsoft, o botão está ligeiramente maior do que antes, permitindo a exibição de mais informações de forma rápida. Ao tocar sobre o ícone e acionar a bandeja de widgets, o atalho é movido para a esquerda da barra de tarefas. A mudança é sutil, mas torna a barra de tarefas mais coerente. Usuários que preferem uma seção mais próxima do visual tradicional agora não precisam desativar o atalho para widgets para manter o design limpo. Essa não foi uma das maiores atualizações experimentais do canal beta do Windows 11, então a maioria das novidades são apenas incrementais. Como sempre, o pacote é distribuído de forma gradativa para os insiders do canal beta. Se o pacote ainda não alcançou seu computador, vale conferir se há updates pendentes em configurações e depois Windows Update. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de abril de 2004, o agora onipresente serviço Gmail foi lançado como um serviço beta somente para convidados. Inicialmente recebido com ceticismo por ter sido lançado no dia da mentira, a facilidade de uso e velocidade que o Gmail oferecia para um serviço de e-mail baseado na web rapidamente conquistou o mundo. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo. Opa, receita no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. E você pode me encontrar no Twitter pelo @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.